Amigo ouvinte, estamos de volta ao nosso encontro das segundas-feiras dedicado à Sagrada Escritura. Em nossa última edição, concluímos a nossa apresentação das Epístolas Paulinas. Hoje, prosseguindo o nosso itinerário nesta fase dedicada ao Novo Testamento, começaremos a nossa apresentação das chamadas Cartas Católicas, ocupando-nos da primeira delas, a Epístola de São Tiago, com a abordagem de sempre, ou seja, destacando algumas particularidades e o contexto em que se insere o escrito sagrado. Antes disso, apenas uma breve observação explicativa acerca das cartas católicas para nos introduzirmos melhor nesse conjunto de escritos sagrados do Novo Testamento. Dá-se o nome de epístolas católicas àquelas cartas dos apóstolos que, no cânon do Novo Testamento, se encontram entre as de São Paulo e o Apocalipse. Tal grupo abrange 7 epístolas, isto é, uma de São Tiago, 2 de São Pedro, 3 de São João e uma de São Judas. São chamadas católicas porque não são dirigidas, em sua maioria, a uma igreja ou a uma pessoa particular, como as de São Paulo, mas a todos os fiéis ou a um grande número deles. E passemos então à primeira delas, a Epístola de São Tiago. São Tiago, cognominado menor, para distingui-lo do maior, que era irmão de São João Evangelista e que foi trucidado durante as festas de Pentecostes, 12 anos após a paixão de Cristo, era filho de Cleofas e de Maria, parente de Maria Santíssima. Era, portanto, primo de Jesus, assim como seus irmãos Judas, Simão e José. Pertenceu ao colégio apostólico, tendo tido a honra de ver Jesus ressuscitado em particular. Governou a igreja de Jerusalém por quase 30 anos. Foi martirizado entre os anos 62 e 63, sob o pontificado de Ananias, durante um motim popular. Nesta epístola, São Tiago se propôs animar os fiéis, no meio das perseguições, exortá-los a uma vida mais conforme com os princípios cristãos e preveni-los contra as falsas doutrinas. De fato, este escrito é dirigido às 12 tribos da diáspora, que são certamente os cristãos de origem judaica, dispersos no mundo greco-romano, sobretudo nas regiões próximas à Palestina, como a Síria ou o Egito. Que esses destinatários sejam convertidos do judaísmo é o que confirma o corpo da carta. O uso constante que o autor nela faz da Bíblia supõe que esta lhe é familiar, tanto mais que ele procede, nas suas argumentações, menos por citações explícitas, como, por exemplo, Paulo, o autor da Epístola aos Hebreus, do que por reminiscências espontâneas e alusões subjacentes por toda parte. Ele se inspira particularmente na literatura sapiencial, para extrair dela lições de moral prática. Mas depende também profundamente dos ensinamentos do Evangelho, e seu escrito não é puramente judaico, como algumas vezes se tem afirmado. Ao contrário, aí se encontram continuamente o pensamento e as expressões prediletas de Jesus, e também, desta vez, menos na forma de citações expressas tiradas de uma tradição escrita, do que mediante a utilização de uma tradição oral viva. Em suma, trata-se de um sábio judeu cristão que repensa, de maneira original, as máximas da sabedoria judaica em função do cumprimento que elas encontraram na boca do mestre. Seu escrito não se enquadra facilmente nos moldes convencionais do estilo epistolar. Constitui antes uma homilia, uma amostra daquela catequese que devia estar em uso nas assembleias judeu-cristãs de seu tempo. Nele se encontra uma série de exortações morais que se seguem com pouco nexo, ora agrupando sentenças que tratam do mesmo tema, ora unindo as frases por meio de assonâncias verbais. São avisos sobre a paciência nas provações, a origem da tentação, o domínio da língua, a importância do bom relacionamento e da misericórdia, a eficácia da oração. Por fim, esta epístola, escrita em Jerusalém antes do ano 62, faz supor a existência da epístola aos Romanos, porque explica as ideias de São Paulo, então erroneamente interpretadas, afirmando que a fé exige as boas obras e que a justificação não provém das obras da antiga lei, mas das obras cristãs. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui. Na próxima semana prosseguiremos apresentando as cartas católicas com a primeira e a segunda epístolas de São Pedro. A você, como sempre, um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.